Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
E para começar o programa, você acompanha um balanço do trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Estadual durante o feriadão da Páscoa. A repórter é Priscila Paganotto.
De acordo com o balanço do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o número de acidentes nas estradas estaduais do Paraná durante o feriado de Páscoa caiu 24% na comparação com o mesmo feriado do ano passado. O número de feridos também teve redução de 25%. Já o número de óbitos subiu de 6 para 11. A fiscalização foi reforçada entre as 2 horas da tarde de quinta-feira até as 11 horas e 59 minutos deste domingo. Durante os 4 dias de operação, foram registrados 61 acidentes, sendo 4 atropelamentos, com 55 pessoas feridas e 11 mortes, e 4 prisões por embriaguez ao volante foram feitas. As fiscalizações das equipes policiais nos postos rodoviários e em pontos estratégicos resultaram em 1.551 autuações, 5.038 imagens por radar, com flagrante de excesso de velocidade e 1.198 testes etilométricos. Do total de mortes, 8 aconteceram na última sexta-feira, dia 19, em 3 acidentes distintos. A primeira situação foi por volta das 3h30 da manhã, em uma colisão entre 2 veículos na PR-323, entre o Moarama e Perobal, em que 6 pessoas morreram. Uma pessoa também morreu em outro acidente na mesma rodovia, em uma colisão frontal entre 2 carros na cidade de Paissandu. Já na PR-437, em Alvorada do Sul, ocorreu a morte de um motociclista após a queda do veículo. Na comparação com a Páscoa do ano passado, o número de acidentes caiu 24%, de 81 para 61, e o de feridos foi 25% menor, de 74 para 55. Houve também queda de quase 3% na quantidade de autuações. No litoral do estado, excesso de velocidade foi o destaque das fiscalizações. Na Páscoa do ano passado, foram 555 imagens de radar geradas contra 684 neste feriado, um aumento de 23%. Neste ano, foram registrados 2 acidentes na região e 110 testes etilométricos foram feitos.
O governador Ratinho Júnior está no exterior, está na China, em busca de investimentos para o Paraná. Ouça Juliano Gondim.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lidera a missão oficial do governo do estado à China nesta semana. A viagem acontece entre 21 e 27 de abril e atende a convite feito pelo embaixador chinês no Brasil, Yang Wamin, que esteve no Paraná no mês passado. O vice-governador Darcy Piana assume a gestão estadual no período. O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e o presidente dos portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, acompanham o governador. O grupo vai ficar hospedado em Xangai para reuniões com representantes do Fundo de Investimentos Brasil-China, interessado em projetos sobre estrutura portuária e ferrovia. A missão paranaense também participa da 12ª Conferência Mundial de Dragagem. De acordo com Ratinho Júnior, o objetivo da viagem é apresentar oportunidades de negócios e atrair novos investimentos chineses para o Paraná, principalmente no setor de infraestrutura e logística. Ratinho Júnior ressalta também que o Paraná e a China já mantêm boa relação comercial. O mercado chinês é o principal destino das exportações paranaenses, 44% do total exportado em 2018.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Policiais militares do Paraná salvam 6 pessoas no mar em Matinhos, no litoral. A informação completa você acompanha ouvindo Amanda Lanes.
Os policiais militares Delmir Notti e Walter Viana da Silva fizeram um múltiplo salvamento no balneário de Albatroz, em Matinhos, e retiraram 6 pessoas do mar com vida na tarde do último sábado. Todas as vítimas receberam atendimento no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Os policiais estavam passando pela Avenida Beira-Mar por volta das 3 horas da tarde e se depararam com um pedido de socorro. Segundo o soldado Delmir, uma idosa avisou que pessoas estavam se afogando.
Nós estávamos em patrulhamento ali na orla, né, nos balneários. Daí veio uma senhora na parte da restinga ali, começou a gritar desesperada por socorro. Daí que parou a viatura de imediato, foi para a parte próxima, na areia ali, né? Daí ela falou que estava se afogando. Daí olhamos na água, tinha em torno de 6 pessoas. Daí perguntamos para ela qual que estava se afogando. Ela relatou que todas estavam se afogando. Então nós achamos que era uma ou duas pessoas. Daí tinha 5 pessoas num grupo se afogando para um lado e uma jovem de 12, 13 anos, mais retirada dele, se afogando para o outro lado. Ele retirou o equipamento dele, já foi entrando para o mar. Eu peguei o cinto, o colete dele, levei, corri de volta, deixei na viatura, tirei meu equipamento, deixei. Retornei, a hora que eu vi que ele estava indo em direção às 5 vítimas, eu fui em direção à outra.
Com o apoio dos guarda-vidas, as vítimas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. O soldado Viana conta que, exaustos e após engolir muita água, os policiais militares também necessitaram de atendimento médico e de soro para se recuperarem. Ao todo, foram salvos 2 meninas de 12 anos, uma garota de 13, uma mulher grávida de 18 anos, outra mulher de 18 anos e o marido da gestante de 21 anos.
Governo do Estado garante acesso à educação e formação profissional no sistema prisional do Paraná. Repórter William Sopa.
A Secretaria de Estado da Educação garante acesso à alfabetização, à escolarização básica e à formação superior a aproximadamente 36% dos presos que cumprem pena nas 33 unidades prisionais do Estado. Trata-se da escolarização das séries iniciais e finais do ensino fundamental e médio na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, qualificação profissional e a possibilidade de cursar uma faculdade à distância. Além de ser uma imagem bem diferente do que normalmente se atribui ao sistema prisional, para muitos presos, essa é a primeira chance de poder estudar. De acordo com a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da Educação, Márcia Dudek, a educação no sistema prisional é uma garantia legal e, mais do que isso, é uma oportunidade de cidadania.
Quando eu digo que um sujeito entra no sistema prisional sem ter lido nem escrito nada e ele vai ter essa oportunidade, ele vai conhecer qual é a sua capacidade cognitiva, sua capacidade de entender, de escrever. Isso tudo ele vai perceber que a educação, ela vai permitir que ele possa melhorar a sua qualidade de vida. E quem sabe, quando sair do sistema prisional, ele pode terminar a educação básica por meio da educação dos jovens e adultos e ele pode dar continuidade também ao ensino superior.
Na PCE, todos os 288 presos da unidade de progressão estudam e trabalham. Todas as 33 unidades penais do Estado possuem salas de aula, bibliotecas e professores da rede estadual de ensino. Essas unidades estão vinculadas a 9 centros estaduais de educação básica para jovens e adultos que cuidam da vida escolar dos presos. Ao todo, 7.802 presos estão fazendo alguma atividade educacional, o que corresponde a cerca de 36% da população prisional adulta. O governo do Paraná, em parceria com o governo federal, oferta também os cursos de qualificação profissional de operador de computador e assistente administrativo na Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, na Unidade de Progressão da Penitenciária Central do Estado e na Casa de Custódia de Piraquara, além da Penitenciária Federal de Catanduvas, totalizando 6 turmas e 100 vagas.
Para encerrar o programa, Amanda Laines informa que um simpósio discute o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes nesta terça-feira e nesta quarta-feira em Curitiba.
A violência contra a criança e o adolescente vai ser abordada sob vários aspectos e perspectivas durante o primeiro simpósio paranaense intersetorial de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, nesta terça e quarta-feira, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, a partir das 9 horas da manhã.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.